rádio faz história.
Professora Rosa Eskenazi volta em grande estilo, fazendo um passeio por emissoras internacionais que transmitem programação em português para o Brasil, como, por exemplo, a BBC.
A BBC apresenta o Rádio no Brasil. 10 programas sobre a história do rádio brasileiro e do serviço brasileiro da BBC.
Hoje no Brasil, dentre todos os veículos de comunicação de massa, o rádio é sem dúvida o mais imediato. Mas, para chegar até os dias de hoje, muita coisa aconteceu. E não poderíamos deixar de lembrar nesta série que se inicia dos pioneiros que trouxeram para o Brasil o veículo de comunicação sem fio. Homens que transformaram um sonho longínquo em pura realidade. E é justamente por aí que começamos, falando do início do rádio brasileiro, falando sobretudo dos seus pioneiros e desbravadores. As experiências realizadas com o rádio no Brasil aconteceram no ano de 1922, no dia 7 de setembro, durante as comemorações do centenário da independência no Rio de Janeiro. Para estas festividades, foram trazidas dos Estados Unidos duas pequenas emissoras usadas somente a título experimental. Um dos presentes, maravilhado com a novidade, logo se apaixonou por ela e, anos mais tarde, seria reconhecido como o pai do rádio brasileiro, o cientista e professor Edgar Roquette Pinto.
É que durante a exposição do centenário da independência...
E tendo aí Edgar Roquette Pinto ao fundo, a locução de Jader de Oliveira para a BBC, eu faço uma saudação à nossa querida Rose Eskenazi, que é quem fez esse brilhante trabalho de pesquisa. Olá, Rose!
Olá, Pacorelli, tudo bom?
Tudo bom, professora da Faculdade de Comunicação da Pontifícia Universidade Católica PUC do Rio de Janeiro e jornalista, escritora. Rose, trabalho caprichoso sobre as rádios estrangeiras que transmitem em português programação para o Brasil, não é isso?
Exato, a gente vai fazer um pequeno painel, porque deve ter muito mais material, né? Vamos fazer o primeiro insight sobre isso. Então, essa parte que a gente ouviu da BBC, são 10 programas, eu tinha em discos, e agora eles colocaram no YouTube. E são muito bem produzidos os discos, né? E essa atração foi lançada em 83, quando o rádio brasileiro comemorou 50 anos de existência. Então, quem quiser ouvir, está no YouTube, os curiosos, estudantes, historiadores, podem realmente... ter uma grande aula, grandes aulas sobre o rádio no Brasil.
E você acabou me dando um grande presente, né? Recordando o saudoso amigo Jader de Oliveira, com quem eu tive a honra de trabalhar na CBN. O locutor, gente, que vocês ouviram aí, era o Jader de Oliveira, que nasceu em Belo Horizonte em 22 de dezembro de 34. O Jader nasceu em 34 e faleceu em Londres em 20 de abril de 2011. Isso, ele nos deixou em abril de 2011, foi jornalista, começou no jornalismo. O Jader, Rose, começou com 17 anos de idade como repórter auxiliar no Diário de Minas, em Belo Horizonte, e em 68 já se tornou correspondente da BBC em Londres, para o Brasil. E ele participava do CBN Total na BBC, que era o programa, na CBN, que era o programa que eu apresentava na Rádio CBN, de 98, apresentei de 98 a 2002, e o Jader era quem interagia comigo diretamente da BBC. Você me deu um presente aí, dar a oportunidade de homenagear o querido e saudoso Jader de Oliveira.
E tem uma voz maravilhosa, né?
Sem dúvida.
Então, desde a primeira metade do século passado, já existiam rádios estrangeiras transmitindo em ondas curtas para o Brasil, como a própria BBC, a Rádio Moscou, a Rádio Netherlands da Holanda, a Rádio Berlim, a NBC, a Rádio Voz da América, a Rádio França, a RAI italiana. Então, são rádios que estão chegando aqui, né, com a luz, com menos eletricidade no ar, elas chegam com facilidade. E, principalmente, no final dos anos 30 e 40, elas vão refletindo os movimentos fascistas e nazistas na Europa. É um tempo, uma época muito tensa, né? E houve uma guerra radiofônica antes, exatamente, da Segunda Guerra Mundial ser decretada no dia 1º de setembro de 39. Então, cada emissora tentava fazer, à sua maneira, a cabeça dos ouvintes brasileiros, distribuindo doses ideológicas misturadas à cultura, à música, vários programetes, né, para conquistar as pessoas. Mas a gente já sabia da força do rádio, do poder do rádio, da voz, né, que vinha de algum lugar longínquo, né? Agora, algumas dessas estações tinham como objetivo a democracia e outras a autocracia. Então, havia o ouvinte tinha que fazer essa distinção por ele mesmo. Então, muitos anos se passaram e, realmente, quando as pessoas acharam que o rádio ia perder a força para a televisão, a partir dos anos 50, aqui no Rio, ou a internet, mais recentemente, não, descobriu-se que, mais do que nunca, o mundo está ligado nas ondas do rádio. Atualmente, qualquer um, qualquer habitante pode baixar aplicativos no celular e encontrar portais radiofônicos, como TuneIn Radio ou Rádio, né? Rádio Garden. Então, você vai passando o dedo e tal e vai ouvindo rádios que estão tocando naquele momento em várias partes do mundo, em Cuba, na Austrália, onde você quiser, Bahamas. Então, é emocionante ter essa facilidade graças à internet que nós temos hoje. Então, pesquisando sobre as rádios internacionais atuais, eu me surpreendi com a alta qualidade da Rádio França Internacional, né, o português Rádio França Internacional, que é conhecida como RF1. Ela começou a transmitir em 1931 para o Brasil. Atualmente, ela tem 400 correspondentes no mundo, tem uma programação em 13 idiomas, e tem programas maravilhosos. O problema é ter tempo para ouvir. Eu acabei de assistir 14 capítulos da História do Brasil nas Ruas de Paris, que foi escrita pelo Maurício Assunção, que fala sobre pessoas famosas, como Dom Pedro I, Dom Pedro II, Santos Dumont, que viveram na França no século XIX e XX. Então você faz um passeio pelas ruas e conhece a história, né? O que eles fizeram lá? Por que eles estavam lá? Então, muito bem realizado pela emissora, com radioatores, narradores, trilha sonora, sonoplastia, muito legal. Vamos ouvir um pedacinho, então, dessa pequena série da História do Brasil.
Vamos ouvir. Rádio França Internacional, Rádio FI, e esse trabalho do Maurício Assunção sobre a história de personagens brasileiros, personagens históricos brasileiros, nas ruas de Paris. Rádio França Internacional, o Brasil recorda no Todas as Vozes.
A história do Brasil nas ruas de Paris.
Je suis brésilien, j'ai de l'or et j'arrive de Rio de Janeiro.
Baseado no livro de Maurício Torres Assunção. Capítulo 1. Dom Pedro I, o imperador dos trópicos.
Independência ou morte!
7 de setembro de 1822. O príncipe regente, Dom Pedro de Alcântara, aqui na voz do ator Tarcísio Meira, declara a independência do Brasil. O Brasil, 90 vezes maior do que Portugal, é considerado um império, regido por Dom Pedro, seu primeiro imperador.
E aí o curioso é que ele vai contando a história, quem quiser depois buscar na internet, ele vai contando a história até que chega um momento que ele diz, e aí Dom Pedro teve que se mudar para a França, ele explica os motivos, e aí conta a presença de Dom Pedro I, a presença de Santos Dumont, de brasileiros ilustres em Paris, né, Rose?
Ah, muito interessante, muito bem feito, acho que é uma aula fantástica para se ouvir, né? Então, eu também achei curioso na RFI, né, a Rádio França Internacional, a quantidade de música africana, eles têm muita ligação com a África, então quem quiser ouvir música, que vocês não ouvem no rádio brasileiro aqui, a gente quase não ouve música africana, lá tem uma coleção enorme. E também tem notícias internacionais, entrevistas exclusivas com artistas brasileiros que vão lá para a França se apresentar. Então foi o caso do músico Ginga. Ele estava comemorando 50 anos de carreira lá, em Paris, e ele deu uma entrevista exclusiva para a emissora, e nós também pudemos ouvir aqui no Brasil. Então, é fantástico, né? São portais que a gente está conquistando. Então, outra rede internacional muito importante que eu já citei, que foi a BBC, né? Eu não acabei de falar dos serviços que ela oferece em língua portuguesa, notícias, documentários, até vídeos, se você quiser, matérias de turismo, esporte. E, só para situar o ouvinte, a BBC começou a transmitir um serviço de rádio brasileiro a partir de 1941. E, imediatamente, atraiu fãs pela seriedade, pela competência e bom gosto dos radialistas. Isso existe até hoje. Eles têm uma postura muito profissional. E o nosso rádio aprendeu muito com eles. Então, no site da BBC, podem se ouvir programas especiais, documentários, entrevistas originais em inglês, que também é bom para a gente treinar.
Sem dúvida.
Em inglês. Né? Então, a gente vai ouvir um trechinho da primeira-ministra Theresa May, que ela deu sobre o Brexit lá na emissora. Você não tem que concordar, mas você deve ouvir o que ela quer falar na língua dela. Então, é muito interessante isso. Então, vamos ver um pouquinho e treinar o nosso inglês com a Theresa May.
Essa é uma entrevista histórica, porque foi a entrevista de 1º de outubro de 2017. É considerada por muitos o início da saia justa da Theresa May, ou seja, pressionada por um lado pelo Partido Conservador para que ela cumprisse as promessas que fez de garantir um Brexit pleno, e por outro lado por parte da comunidade do Reino Unido, dizendo não, Brexit pero no mucho. Então o apresentador Andrew Marshall, o nome do programa, que vai ao ar na TV e é veiculado na rádio, vai ao ar na BBC News, que é a TV, e veiculado também no rádio, bota pressão na Theresa May. Vamos ouvir esse trechinho separado por Rose Eskenazi.
The Prime Minister is with me. Prime Minister, last time you were here, you had a lot of authority. The party was ahead of the general election campaign, which you didn't need to call. Can you apologise to the Conservative Party for the way you handled that campaign?
Well, Andrew, it's great to be back here at party conference in Manchester. And this week's going to be a really good opportunity for us to show the mission of this government, which is what I say. I'll answer your question in a minute.
Good.
It's a real opportunity to show the mission of this government, which was the mission that I set out when I became Prime Minister, standing on the steps of Number 10 Downing
Street. E como bem lembra aqui Marcos Leite, nosso produtor, é um exemplo da independência da BBC, que não é exatamente uma rádio estatal, uma rádio pública no sentido de público como um terceiro modelo, que não é nem estatal nem privado. E o apresentador bota a pressão nela, diz assim, e a senhora vai conseguir cumprir o que a senhora prometeu ao Partido Conservador de uma espécie de Brexit pleno? E ela tem que se virar nos 30.
A função do jornalista é isso, né? É perguntar, é pressionar, é querer saber, e não ser conivente com o poder, né? Então, a BBC tem esse poder, e eu acho que a gente também tem que continuar tendo aqui essa independência para questionar os poderosos, né? A gente tem muitas perguntas para fazer, sempre. Bom, mas se a gente quiser treinar nosso espanhol, ouvir música espanhola, temos muitas possibilidades também. A Rádio Nacional da Espanha traz entrevistas com celebridades, escritores, músicas. Ela não é muito antiga no Brasil, mas ela já tem uma presença importante aqui. E nós podemos treinar nossa musicalidade, tanto da Espanha, né, espanhol, da Espanha, como espanhol da Argentina, o castelhano. Então tem uma coleção de rádios incríveis na internet, no endereço www.radioarg.com. Então ouve-se tango, música rock, música regional, há de tudo. E se você for realmente uma pessoa curiosa, né, pode ouvir a rádio de Beijing, da China, a rádio Moscou. A rádio Moscou começou em 1932 a transmitir para o Brasil. Essa realmente é muito antiga. Então nós temos possibilidade de ouvir a rádio, né, Islândia, Cuba, Japão. Tudo só colocando ali no YouTube e pesquisando. Então, o mundo do rádio abre as asas sobre nós, né? Então, é muito, é uma aula. Então, vamos terminar ouvindo um pouco do China Radio International, CRI. Você selecionou, porque eu acho que eu selecionei um trecho que a gente não conseguiu achar.
Mas eu encontrei outro, graças... Eu encontrei outro, Rose, graças a um querido amigo que faz um trabalho muito bacana e tem um canal no YouTube, é o Danilo Nonato, sonoplasta, produtor, lá na UFOP, que é a Universidade Federal de Ouro Preto. Danilo faz um trabalho muito bacana lá na rádio da universidade, e ele tem um canal YouTube dele, se você procurar canal YouTube do Danilo Nonato, em que ele adora fazer um trabalho muito caprichoso de vamos conhecer a rádio. Então ele faz uns vídeos em que ele passeia por dentro de emissoras de rádio, mostra a rádio e tal. E ele tinha um vídeo que nem foi ele. Ele pediu uma gentileza ao José Medeiros da Silva, que é um brasileiro, que é apresentador da Rádio China, né, da CRI, da China Radio International, como eles dizem. E então aparece nesse vídeo um pouco da emissora, e eu separei aqui um trecho da programação, e vocês vão ouvir a voz do Danilo Nonato também falando um pouquinho, um pouco depois do áudio original. Mas o José Medeiros e a chinesa Clara Li são os apresentadores lá em Pequim. Confira.
Aqui, a Rádio Internacional da China.
Aqui, a Rádio Internacional da China.
Olá, ouvintes da Rádio Internacional da China. Eu sou José Medeiros da Silva, com você diretamente de Pequim. Na programação de hoje, os destaques são para as cooperações entre o Brasil e a China.
E finalizando, vamos conhecer os estúdios da Rádio Internacional da China, com uma gravação da apresentadora da CRI, a Clara Li, e o nosso amigo e colaborador da rádio, o brasileiro José Medeiros.
Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Pelos Quatro Cantos. Eu sou sua amiga Clara Li, e quem está ao meu lado é José Medeiros da Silva, um amigo que sempre nos conta histórias interessantes sobre a viagem pelo mundo, né?
Olha, Clara, É isso mesmo.
É legal, Rose. A gente ouviu, inclusive, as vinhetinhas, as marcas sonoras e um trechinho aí do Danilo Nonato apresentando os dois, apresentando o Zé Medeiros e a Clara Li.
Ah, muito legal. Ótimo.
Rose, parabéns. Parabéns por mais uma bela pesquisa, e eu quero te dizer que me senti lisonjeado, homenageado em dois sentidos. Primeiro, por você ter trazido esse presente, que é a voz de Jader de Oliveira, um querido amigo, saudoso amigo. E depois, por você ter mexido com algo que foi e continua sendo, foi na minha adolescência e continua sendo uma paixão, que é o dexismo, né? Nós somos os dexistas. Dexista é o nome que se dá para os apaixonados por ouvir rádio de onda curta, por ouvir rádios internacionais. Hobby que tenho desde a adolescência. Caprichoso trabalho seu, Rose Eskenazi. Parabéns e até a próxima.
Obrigada, até a próxima.
Aqui você tem a memória do rádio no Brasil? Não, a memória do rádio no mundo. Hoje, Rose Eskenazi foi além fronteiras aqui no Todas as Vozes.
O rádio faz história.